Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Brasil Podcast, né? Afinal, estamos fazendo essa experiência multimídia, experiência interativa para este programa. Hoje conseguimos fazer uma coisa fantástica, que é separar aqui exatamente o quadro preferido nosso e de vocês numa coisa só, num programa só, numa live só, que são Bold Predictions. Estaremos ao vivo aqui trazendo coisas do fundo do coração, trazendo a ousadia para esta live. E temos a ousadia deste homem, Ricardo Rezende. Boa noite, cara.
Boa noite, Danilo. Eu estava aqui olhando para o lado para poder convidar nossos queridos amigos ouvintes, espectadores, nossos queridos seguidores das nossas redes sociais, principalmente do Twitter, para poder se juntar a nós nesse episódio bastante clubista. Vamos clubistar bastante. Nós que dominamos essa arte, talvez como nenhum outro perfil presente nesse meio de futebol americano, de NFL. É com muito orgulho que somos clubistas e temos uma legião de clubistas no clube.
Exatamente, muitas ousadias e saindo dos padrões, quebrando tabus dos Steelers. Bom, então vambora, gente. Vamos começar a pauta que a gente efetivamente propôs para essa transmissão. Vou começar fazendo bold predictions. A gente vai soltar e discutir algumas aqui. Você, amigo telespectador, vai soltando as suas aí, a gente vai analisando também. E assim a gente segue o programa. Começar pela que talvez é a mais aguardada pelos torcedores, a mais simples até. Ricardo, você tem uma bold envolvendo Najee Harris, não tem?
Tenho.
Por favor.
Eu tenho algumas, na verdade, envolvendo ele. Tenho várias envolvendo Najee Harris, na verdade. Vão surgir que o Najee Harris vai quebrar recorde de jardas para um calouro na história dos Steelers. Isso pra mim não é bold, isso pra mim é uma realidade. Isso vai acontecer.
Até porque não é nem tão difícil, né, Ricardo?
São 17 jogos também. Vamos lembrar que são 17 jogos, mas tem um jogo a mais. Um jogo a mais faz muita diferença. Quem não lembra do Antonio Brown alguns anos atrás surtando porque não quebrou um recorde aí? Se tivesse assim, um jogo a mais, ele quebrava. O Antonio Brown surtou porque não quebrou esse recorde. Não lembro qual foi, mas foi porque pouparam ele na última semana. Se ele jogasse, ele quebrava alguma coisa aí. É, com 17 jogos, o Najee Harris, não vou nem falar que ele só vai quebrar as jardas terrestres para um calouro na história do Steelers. Como em recepções, ele será o terceiro no time em totais de recepções. Terá uma média de 80, 85 recepções na temporada. E ele vai acumular pelo menos 1.800 jardas de scrimmage. 1.800 jardas de scrimmage entre recepções e corridas vai ser o Najee Harris. Eu ia botar acima de 2.000, mas aí 2.000 acho que já vou estar aloprando demais. Então 1.800 aí só tá bom. Uma média superior a 100 jardas de scrimmage por jogo.
Fantástico. Quantos jogos acima de 100 jardas de scrimmage os running backs dos Steelers tiveram no passado? Dois? Três?
Acho que os três primeiros. Só.
Veja a diferença nessa história. É, esse foi a bold que nosso amigo Zé Santos mandou lá no QG, né? Saudades, Zé. Volte a aparecer neste podcast, nessas lives, nesse site como um todo. Então, atualmente, jardas corridas está com Franco Harris 1.055. Veja o tempo que isso faz. E jardas recebidas é do Le'Veon Bell 399. Essa é a bold dele. Cara, a gente espera pelo menos que Najee tenha utilização o suficiente para ter essa oportunidade de quebrar, né? A gente tá vendo uma linha ofensiva que os primeiros indícios são que ela trabalha melhor abrindo espaços para corrida do que protegendo passe. A gente tem um running back muito melhor do que as apresentações que vinham tendo nas últimas temporadas, então a oportunidade tá aí. Então todo o cenário tá positivo para isso. Só falta o Steelers ser um time focado em corrida, porque para chegar em 1.000 jardas das corridas hoje, você precisa ter realmente um time que se dedique um pouquinho ali à corrida, e não foi isso o Steelers 2020. Mas, Germano, passa por você aí, o que é que você tem de primeira?
Rapaz, a minha bold prediction, o Ricardo já comentou, eu concordo, ela seria de que o Najee Harris terá pelo menos 1.800 jardas de scrimmage. Eu acho que é muito possível isso acontecer, assim, muito possível é exagero, vai, mas eu acho que é possível de isso acontecer, porque a gente notou pela tape, enfim, pelos highlights dele no college, que ele é um cara que vai bem correndo e recebendo a bola, tá? Nesses jogos de pré-temporada a gente também viu muito isso, apesar de ele não ter tido uma média tão interessante assim de jardas por corrida, ele teve poucas chances, enfim, mas já demonstrou que realmente é um jogador diferenciado nesse aspecto, e recebendo a bola eu não preciso dizer nada, talvez seja o ponto que chama mais a atenção do jogo dele. Então, eu acho que é muito possível, até porque a gente deve envolver bastante ele no nosso plano de ataque. Tá muito claro pra mim que o interesse, que o intuito dessa temporada é realmente corrermos com a bola, tá? De modo consistente, pra tirarmos um pouco da pressão do Big Ben e deixar ele fazer a mágica dele. E o Big Ben, que ultimamente, nesses últimos anos, ele tem se utilizado cada vez mais de passes curtos, eu tenho certeza que ele vai saber utilizar muito bem o Najee Harris pra ganho de jardas também no jogo aéreo. Então, minha bold prediction, minha primeira, seria realmente essa das 1.800 jardas de scrimmage.
É maravilha, eu vou usar um pouco. A gente estava falando um pouquinho de ataque, vou puxar um pouquinho de defesa. Eu tô dando uma olhada também um pouquinho na mídia, o que é que eles têm trazido em previsão. A CBS tem uma muito interessante, que é o Steelers voltar a ter a defesa com mais pontos marcados na temporada. The top scoring defense. Para isso, precisaria. Bem bold. Já tem uma década que isso aconteceu. 2019 foi quinto lugar, 2020 foi terceiro lugar, e algumas ferramentas estão lá. O que é que seria bom para os Steelers fazer? Sec, o time consegue muito. Precisaria converter um pouquinho mais disso em strip sacks, tackles for loss em fumbles forçados e tal. E transformar mais fumbles desses em touchdowns. O fator que pesa mais nem é esse na parte de pressão. É na parte de interceptações e outros roubos de bola mais de secundária, de linebackers e tal. Eles precisariam dar um passo à frente. Não é exatamente um ponto forte da nossa defesa nesse momento, por isso é uma bold prediction. Precisa ter bastante ousadia para achar que o time vai ser a defesa que vai mais pontuar na temporada.
Muito bold. Podemos seguir com as nossas com a minha defesa.
Vai mandando.
É um pouco. Até mandei no QG agora há pouco. Não foi exagero. Para mim é uma realidade isso acontecer. A realidade barra bold, é claro, né? TJ Watt e Alex Highsmith, ambos e cada um, se conseguir ser claro. TJ Watt
individualmente.
TJ Watt e Alex Highsmith individualmente terão pelo menos 15 sacks na temporada.
Rapaz, essa aí seria boldaça. Eu acho que temos a primeira boldaça da noite.
Até procurar aqui qual foi a dupla que mais conseguiu sacks em uma temporada, não consegui achar. E sack a gente sabe que é uma estatística de vez em quando um pouco inflada, né? Tem sack que não necessariamente é mérito do jogador. Mas para poder se reproduzir em uma estatística que a NFL conta como oficial, já que pressões, QB hits, não são necessariamente estatísticas oficiais que a NFL considera, tem que centralizar em sacks mesmo. 15 sacks pelo menos para TJ Watt, 15 sacks pelo menos para Alex Highsmith. Os dois vão terminar a temporada. O TJ Watt já é o melhor outside linebacker da NFL. O Alex Highsmith termina a temporada no top 5. Ninguém tá falando do Highsmith. O Diego Lunazzo falou até que ninguém fala do Stephon Tweet. Realmente, ninguém fala do Stephon Tweet. Ninguém tá cogitando a temporada que o Alex Highsmith pode vir a fazer nessa temporada. Ninguém tá cogitando.
Eu já vi muita pergunta, inclusive, sobre titularidade pra Melvin Ingram, sabe? Ele foi contratado para substituir Bud Dupree quando todos os indícios pra gente então de que ele é um cara pra melhorar a rotação do que exatamente ser o número 2 ali. Tá mais pro número 3, que entra bastante, do que o número 2. Nesse ritmo, Ricardo, você acrescentaria a bold, porque hoje em dia tem que ser bold, de TJ Watt, jogador defensivo do ano?
Realidade.
Eu digo bold porque tem 2 anos aí que a situação era clara e ele não foi votado, né?
Eu acho, Danilo, eu vou ser sincero, eu acho que ano passado, minha opinião, tá? Eu acho que ano passado, pelo número não tão grande de sacks, acho que foram 16 ou 16 sacks e meio. Ele liderou a NFL, mas foi um ano meio atípico, assim, o normal é que o líder tenha mais do que isso. Eu acho que ano passado dá pra compreender. Agora, 2000 e...
Quantos sacks mais tu imagina líder de sacks na temporada tendo?
Eu acho que foi um número baixo pra alguém liderar.
O geralmente recorde é 22,5, Germano.
Não, mas por temporada. Eu acho que se a gente for pegar os líderes em sacks das temporadas, eu acho que a média vai dar superior a 16. Sei lá, pega os últimos 10 anos. Eu acho que 16 tá, digamos, no último terço de numeração, entendeu? Mas aí realmente eu não tenho nenhuma informação acerca disso. É só uma... Assim, o que eu acho mesmo que a gente vai encontrar quando a gente procurar os números. Lembrando que ele não jogou o último jogo, né? Foram 16 em 15 jogos, mas mesmo assim.
É porque, cara...
Ele teve 15 e isso. O Vic Beasley foi líder em 2016 com 15,5.
Pronto. Mas assim, se você for pegar talvez um pouco... Se você voltar um pouquinho também mais, eu acho que não vai ter muitos jogadores que lideraram com 15, entendeu? Geralmente a média é um pouco maior. Mas enfim, isso aí é só pra dizer o seguinte, eu acho que ano passado foi mais compreensível. Agora 2019 não tem, honestamente, aí talvez eu esteja, o clubismo talvez esteja tomando conta de mim, mas eu acho que não tem defesa pra aquilo ali não. Pegaram o Stephon Gilmore, falaram, cara do Patriots, foi longe na temporada, não sei o que tal, vou dar pra ele. Porque a temporada que o TJ Watt teve em 2019, em questão de sec, em questão de interceptação, de fumble, de jogada explosiva, de jogada que impacta o jogo, que ganha jogo.
De manter o time em disputa, pô.
Cara, ridículo. Eu honestamente, até hoje eu digo, foi ridículo o fato do TJ Watt não ter ganho em 2019. 2020, eu fico calado. Eu acho que é mais compreensível, mas 2019 foi ridículo ele não ter ganho. Ridículo mesmo.
Eu acho que ano passado o case dele tava extremamente forte. Aí entraram no dia, não, era um Donald, faz tudo isso, sendo um defensive line, recebendo tantos percentual de marcação dupla, marcação tripla às vezes, e por isso era um Donald. Tem ano que o número é conveniente, tem ano que o número não é conveniente, sabe? Então, é isso daí. Vai lá, Germano. O que é que você tem mais aí pra
gente?
Eu
nem falei a minha, né?
Bom. É? A gente tava na dica.
Rapaz, eu vou ser um pouco mais comedido nessa bold, tá? Eu acho que nós não tivemos muitas perdas na parte da defesa, no quesito pass rush. A gente sabe que o Bud Dupree foi embora, mas eu, assim como o Ricardo e também acho que como você, Danilo, eu tô muito confiante no Highsmith e também no Melvin Ingram. Eu acho que os dois são mais do que capazes de superar a produção que o Bud Dupree tinha tendo. Apesar de que ele realmente estava em temporadas muito boas, né? 2019 e 2020. Mas eu acho que em questão de
série... Eu acho só assim, Germano, que somando os dois, você consegue melhorar a produção de Bud Dupree.
Não, não foi isso que eu quis dizer.
Não exatamente, confio plenamente em Alex Highsmith. Se tivesse só ele, ia ser...
Os dois. Sim, os dois. Eu acho que os dois conseguem superar. E conseguindo superar, a gente tem que lembrar, o TJ Watt tá de volta, a gente vai ter o Cameron Hayward, vai ter o Stephon Tuitt quando ele voltar, que eu acho que ele vai voltar, claro, né? A gente não sabe que condição, mas enfim, o Stephon Tuitt é um baita de jogador. Enfim, a gente não sofreu muitas perdas nesse quesito, nessa parte do jogo, na minha opinião. Então eu vou fazer uma bold, eu acho que a gente vai superar não, eu acho que a gente vai atingir a marca de 65 sacks na temporada. Temporada passada nós já lideramos a NFL, como sempre. Nos últimos 5 anos a gente lidera a NFL em sacks. Fizemos 56, então assim, eu tô considerando um acréscimo de 9 sacks na temporada. Ok, vai ter um jogo a mais, isso claro, vai impactar. Então eu acho que a gente vai conseguir bater a meta de 65. Acho que a gente consegue 65 na temporada. E claro, não preciso dizer, né? Vamos liderar de novo a NFL nesse quesito.
Perfeito. Eu acho plenamente possível, plenamente provável até. Concordo com você que... Não é tão ousada assim, mas tá bem válida para esse nosso episódio. Já que a gente tá falando de defesa, vou trazer aqui a previsão lá no QG do nosso Paulo de Tarso. Ele apresenta Devin Bush aqui, que... Olha só, rapaz, Rafão Martins fazendo uma raid com um grupo de 20. Boa noite a todos os amigos que chegaram por aqui. Boa noite, Rafão. A honra do Biff está aqui entre nós. E vamos falar de defesa, vamos falar de tackle. Vamos dar mais uma forcinha nesse Biff aí. Falando de Devin Bush, é a previsão do Paulo de Tarso, o qual está comentando que ele terá 150 tackles. gente sabe o dinamismo que Devin Bush tem nessa defesa, a gente sabe tudo que ele pode apresentar, e aí 150 tackles para esse jogador que cobre de lado a lado em defesa e tal, é uma belíssima aposta.
Rapaz, mas eu não acho muito bold não, viu? Afinal de contas, já tivemos jogador com 1000 tackles na temporada, o Sean Davis.
De college!
De college! Ricardo está no mudo.
Eu estou no mudo, claro.
Essas histórias que a gente vai colecionando com o decorrer dos anos é muito bom.
Um jogador só bater ali a marca de 10 tackles numa partida já é uma bela partida defensivamente. Ou isso, ele foi extremamente explorado, sabe? E só conseguiu fazer um monte de tackle atrasado. Mas não costuma ser muito caso.
Antoine Blake.
Não costuma ser muito caso com o Devin Bush, não. Mas, porra, pra chegar em 150 numa temporada, irmão.
Eu acho muito. Lutou. Também. Eu acho
você
muito.
Lutou. É uma baita bold. Baita bold.
Eu achei uma bold nível 15 sacks. Pra TJ Watt e Alex Highsmith. Eu gosto.
Pô, ainda o próprio Paulo colocou TJ Watt com 22 sacks.
Possível. Quebra o recorde de sacks logo. 22,5 com mais um jogo.
Net 23, né?
Net 23.
Pra já provar pra NFL o que foi que ela fez.
Essa é muito bold. Essa aí eu nem acredito, porque eu acho bold até demais. Essa aí eu acho que... Temos muitas bocas para alimentar, vamos dizer assim. Tem muito jogador que é capaz de conseguir criar problemas pro quarterback adversário, de colapsar o pocket, enfim. Eu acho que essa aí eu não confiaria muito, não. É capaz de acontecer? Ele tem o potencial para isso? Claro que tem. Mas essa aí eu não acredito, não. Sendo muito sincero.
Eu acreditaria no Devin Bush conseguir 150 tackles se ele não tivesse o Joe Schobert do lado. Com o Joe Schobert do lado, difícil.
Mas você tá esquecendo, Ricardo, que um deles sempre vai ficar na cobertura do wide receiver mais rápido do outro time, né?
Padrão, né? Padrão
Steelers, é uma maravilha.
Pô, então tomara que Christian Miller assuma essa titularidade rápido aí, né?
Vamos rezar.
Já que é o linebacker que tem experiência de cobertura, como se diz.
Vamos rezar.
E além disso, o Paulo completa com uma voltando pro ataque, Chase Claypool, 1.350 jardas, o que muitíssimo provavelmente colocaria ele como wide receiver 1 desse grupo, né? Em termos de comparação, ano passado, quem teve mais não chegou em 1000, só que foram 3 wide receivers com essa faixa aí. E por isso, eu volto para uma bold prediction de ataque, a gente tem pelo menos 2 wide receivers com 1000 jardas.
Gosto. 1000 jardas em scrimmage ou 1000 jardas recebidas?
Recebidas. Jardas aéreas.
Gosto.
Acho bem possível mesmo.
Pois é, se o ano passado já foi, a gente já provou que o time distribui bem, teve muita oportunidade para mais pessoas, porque esses 3 receberam muita coisa, mas James Washington conseguiu brilhar em alguns jogos, Eric Ebron teve chance para brilhar em alguns jogos, Connor teve chance para brilhar em alguns jogos recebendo ali, então espaço tem, é só aproveitar. Quem mais recebeu jardas ano passado foi Diontae Johnson, 923 e 7 touchdowns, Chase Claypool 873 com mais 9 touchdowns, Juju 831 jardas, 9 touchdowns, 558 e 5 touchdowns para Eric Ebron, 392 e 5 touchdowns para James Washington e 215 sem touchdowns para James Conner. Então as oportunidades estavam lá, é só uma questão de aproveitar. E eu acho que, embora o Steelers queira um pouquinho mais de foco de corrida, né, não à toa draftou um running back na primeira rodada, não à toa tem uma linha ofensiva que tá bem montada aí pra abrir espaço pro jogo corrido, eu acho que o time tem condições de manter alimentando essas bocas. Ben Roethlisberger, eu acho que fisicamente ele vai estar melhor do que no ano passado. A gente tem que lembrar que foi uma cirurgia muito, por falta de um termo melhor, escrota que ele fez. A lesão dele estourou o ligamento aqui do tendão da mão pro cotovelo, de mais de um dedo, acho que uns 3, sabe? A recuperação disso aí é séria. Muito se especula que ele tenha feito uma cirurgia Tommy John, até. Ele é que não vai admitir nunca que fez, mas a especulação tá lá. E Tommy John no beisebol, pelo menos, os caras levam mais de um ano pra recuperar. Passa a temporada inteira, tem gente que
sabe.
Na real, aposentar mais depende da idade, porque hoje tá super comum. Hoje o cara chega da universidade pro profissional, já fez fez, os caras já verificam lá se ele já fez a Tommy John, porque em algum momento ele vai fazer. Mas leva tempo, pô. Você perde a temporada que você se lesionou e uma boa parte da outra ainda pra poder recuperar. Eu acho que nessa ele vai estar um pouco melhor, já vai estar um pouco mais habituado aí nesse rolê. Então, com um quarterback fisicamente melhor, você tende a ter um jogo melhor pros wide receivers, mais condições pra eles receberem e aí mais jardas. Fluindo nisso. E vamos e convenhamos que o ego de Ben Roethlisberger continua em campo também, né?
Sim.
Não tem como tirar essa ideia com a...
O Darlis também confia que o Claypool será o principal recebedor do ataque.
A previsão dele é de última de Juju na nossa equipe, ainda mais com Ben aposentando. Esse é interessante, cara.
Ele diz que é uma bold do tipo pesada. Não acho, não.
Eu acho.
Eu não acho bold, não. Ele quase foi embora. Muito.
Pô, mas ele teve propostas financeiramente melhores e esportivamente melhores. Porque jogar no Chiefs e Pat Mahomes hoje é o sonho de qualquer wide receiver, pô. Mesmo que você seja um número 2, é o sonho.
Eu não sou tão acostumado com as tecnologias do Danilo, mas vamos ver se eu consigo entender. Se eu consigo botar.
Ele tá na tua frente. Aí, isso.
Dinheiro, meu senhor.
Mas o dinheiro tava lá.
O dinheiro tava lá.
Um ano só.
A oferta. E a do Steelers é de um ano já, irmão.
Qual foi a grande questão? O cap desse ano foi diminuído. O cap tá menor.
Ok.
A previsão é de que no ano que vem o cap aumente. Então, o que eu acho que pode ter acontecido, claro. Ele voltou muito porque, assim, várias questões, mas tentar ter outra temporada muito boa com um quarterback que ele já conhece. Ficar mais um ano em uma cidade que ele conhece, que ele mora, que ele gosta. E ano que vem, aí sim, ver pra onde ele vai. Assim, eu não acho que seja uma bold dizer que essa vai ser a última temporada dele aqui, porque eu acho que é até provável que seja a última mesmo. Pelo menos eu penso assim, entendeu?
Eu acho que é uma grande questão de cenários. Se pintar uma oferta boa, até quando eu disser boa, você coloca o mesmo nível da oferta que o Steelers for fazer, de Los Angeles. Ele pega Los Angeles. É a cidade que ele já tá há muito tempo, que ele tá habituado, é uma cidade muito mais atrativa pra um cara que é estrela de mídia, como ele é, muito, mas muito mais do que Pittsburgh, não tem a menor comparação. E Los Angeles tem esse lance de não só é a cidade das estrelas, mas os times também têm muita visibilidade, né? O Chargers já tá resolvido com quarterback, por exemplo, tem essa baita oportunidade. Ele pode chegar e fazer essa curva de importância com Keenan Allen. O Rams tem a famosa supermente ofensiva e pode perfeitamente acomodar ele lá só no...
E adora o wide receiver de slot, né?
Agora o wide receiver de slot. Sinceramente, seria meio zoado pro Rams ter mais um wide receiver bem pago lá. Mas sim, eles pagam. O problema de pagar não é meu. O dinheiro não é meu, é deles.
Ou melhor, manda a escolha de draft em qualquer um aí. O Rams draftar pra quê, né?
Então, eu acho perfeitamente que em cidades desse calibre, ele toparia a oportunidade. Uma Los Angeles, uma Miami... Porém, muito vai ter que ser feito com relação à imagem dele mesmo. Eu acho que Juju não é uma questão de financeiro, é muito mais questão de imagem e relacionamento.
Pode ser.
Se ele continuar se sentindo bem recebido em Pittsburgh, porque perceba que todas as críticas, ou grande parte das críticas com as histórias do TikTok lá, era de fora de Pittsburgh pra dentro. Tem sempre membros da mídia local que pesam a mão, mas era muito mais de fora pra dentro, era muito mais os caras dizendo, pô, bicho, maneira, pô, você tá desrespeitando. Ou sentando o chicote nas costas dele. Então, ele sente que a cidade defende e acolhe ele lá. Aí vale continuar. Mas se o relacionamento der uma estremecida, aí eu acho que ele vai embora mesmo. Com algumas ressalvas, por exemplo, eu não vejo ele indo pra Baltimore, sabe? É naquele nível de, ok, eu respeito muito Steelers, então se eu sair, eu vou buscar um time que não seja rival direto, enfrente menos e tal.
Pode ser. Eu também acho que pra Baltimore, ele, apesar de ter tido a proposta, né, dele ter conversado e tal, eu acho que no final das contas ele não iria também. Eu acho que seria aquele último caso mesmo, de, poxa, ninguém chegou numa proposta tão boa e coisa e tal, aí tudo bem, mas ele pensaria não duas, mas sim umas 5-6 vezes antes de topar.
Isso, nós estamos falando de Juju Smith-Schuster, vamos voltar pra Bold Predictions. Tem uma engatilhada aí, Ricardo?
Pra Juju ou pro ataque?
Não, vai pro ataque. Eu sei que você tem uma de ataque que eu tô vendo aqui.
Tem uma do Juju.
Pô, então entra com o Juju aí, já.
Depois eu
Depois eu vou acho que o Juju vai ter mais touchdowns do que dancinhas no TikTok.
Cara, aí é ousadia.
Qual é o recorde lá do Randy Moss mesmo? 22? 23? Qual é o recorde lá de touchdown na temporada?
Eu acho que são 23.
Ele vai ter 130 touchdowns.
23.
23, né? É
rico,
não chora.
17 jogos,
viu? 17 jogos. É, mas 8 fora de casa, né? É isso que a gente tem que contar.
8?
Não é 8 e 9. 8 e 9 dá 17.
8?
Tecnicamente, 8. Eu sei que você não deve estar contando Los Angeles contra o Chargers, mas tecnicamente
obrigado,
são 8.
Tá, ok.
É um jogo diferente pra ele em cima, pô.
Tudo bem que quase qualquer jogo pra gente é dentro de casa, né? Quase qualquer jogo. Pai, quase qualquer. Quase. A nossa torcida, ela dizem que ela viaja bem, mas não é isso. É porque a gente tem torcida em todo canto. Depois daquele êxodo lá de Pittsburgh, na década de... eu não vou lembrar mais não, mas depois daquele êxodo que teve na cidade, a gente tem torcida em tudo que é canto, é impressionante.
Afinal, quem sempre tem ouvintes de vários níveis de tempo acompanhando, Pittsburgh era uma cidade industrial, a indústria do aço principalmente, não à toa o nome do time é Steelers, e depois de um tempo, a indústria parou de ser o principal foco da cidade, o principal foco da região do país, e aí os trabalhadores começaram a migrar da cidade, a ir embora, ou era aquele caso de a família cresceu ali em Pittsburgh, o filho foi fazer universidade, foi para outra cidade e constituiu família em outra cidade, a família também é Steelers, e isso é acentuadamente mais espalhado do que várias outras cidades aí nos Estados Unidos. Torcida nacional mesmo, provavelmente é Steelers, Cowboys e Packers. E Packers, mesmo assim, tem uma concentraçãozinha pesada ali na região dele. Grande parte, Ricardo, das outras é mais concentrada nos seus lugares.
Ricardo, eu tenho que mandar um abraço especial pra uma grande amiga nossa, pra Heleninha, ela tá acompanhando a gente aqui agora no Twitch, então deixar um grande abraço pra ela.
Grande abraço, Maria Helena, grande abraço. Um abraço gigante pra você, que saudades.
Bom, então, vai lá, Ricardo. Depois da social media, bold social media aí de Germano, o que é que você tem pro ataque dos Steelers?
Minha bold prediction, até o Alan Chagas falou aqui o nome dele já, tanto que eu não... Com todo respeito a você, Alan Chagas do Pat Freiermuth ganhará a vaga titular do Ibro antes da metade da temporada. Esse é o Pat Freiermuth, pra mim, ele vai ter mais do que 10 touchdowns ao longo da temporada. O Steelers vai ter a melhor aproveitamento na Red Zone nessa temporada, e isso vai ser muito graças a Pat Freiermuth, vai ser o grande alvo na Red Zone, lembrando que ele, na vida, nunca dropou um passe na Red Zone. Nunca dropou um passe. E isso vai seguir ao longo da temporada regular. E aí ele vai marcar pelo menos 10 touchdowns. 2 dígitos na conta do Pat Freiermuth no primeiro ano de calor dele.
Você acha que com...
redundante, né? Mas
você acha que com 10 ele lidera o time em touchdowns?
Não.
Rapaz, aí é, eu acho que é mais bold ainda, viu?
Não.
Você acha que ele lidera em touchdowns aéreos?
Não.
Também não.
Pior ainda.
Também não.
A chefia veio que veio hoje, o Danilo. Ele veio que veio, impressionante.
Eu não consigo ver outra pessoa se não for meu menino liderando em touchdowns e liderando em tudo em termos de recepções no Steelers. Todo mundo sabe que é meu menino, né?
Alexandre.
Obrigado, Alexandre. Alexandre Dinez sabe. Meu menino é Deontay Johnson. Deontay Johnson vem. Agora vai! Agora vai! Ele já tá nessa 2 anos, mas agora vai.
Só acredito vendo, rapaz.
Wide receiver número 1 do Steelers. Deontay Johnson, 120 recepções, 12, 13 touchdowns. Pode esperar, tranquilo. 1.200 jardas, temporada de wide receiver top 10.
Wide receiver 1, legítimo.
1 e top 10 da NFL.
Ou seja, já busquem aí nos seus fantasies, tá?
Fazendo bobeira, quem não tá procurando Deontay Johnson no Fantasy. Principalmente em liga que pontua por recepção.
Aí realmente tem que pegar. Tem que pegar.
Deontay Johnson.
Contanto que não perca ponto por drop, contanto que não aconteça isso, tá ótimo.
Principalmente porque todas as ligas devem visar mais Juju e Claypool.
Sempre, né? Só sempre é pouco. O pessoal. Não que eu não goste de Claypool e de Juju, claro que não. Mas o pessoal só aponta errado pro Steelers, né? Não tem um direcionamento. Mas temos que começar a prestar serviços de consultoria sobre o Steelers junto com nossos amigos torcedores aqui, nossos amigos espectadores.
Tem uma bold que já apareceu aqui em umas 2 ou 3 listas, e eu acho interessante a gente trazer. Tá na CBS também, que o Steelers vai ganhar o seu primeiro jogo de playoff desde 2016. Essa é a bold que os caras estão trazendo.
Eu espero que aconteça, né? Pelo amor de Deus, não aguento mais. Por favor, não dá não.
Que situação, viu? Isso virar uma bold. Onde a gente chegou?
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, não dá, não. Se bem que a nossa última vitória, ela foi contra o Chiefs. Aí valeu. Aí valeu esses últimos anos sem nada. Aquela ali valeu demais até, viu? Demais até.
18-16 em Kansas City, só com o Chris Boswell.
6 field goals de Chris Boswell.
Mas não foi contra o Bengals, não? A nossa última?
Não.
Ah, Bengals foi um ano antes.
É aquela que no último lance do jogo botaram o Justin Houston pra marcar o Antonio Brown. Parecia até que tinha invertido, que a gente tava na defesa.
Teve um lance desse mesmo. O Sean Davis fez uma pra Deus ver quando ele... Na verdade, foi o Eric Fischer fez um hold no James Harrison, numa conversão de 2 pontos.
Sempre.
Aí, o Chiefs foi empatar o jogo no final, foi a conversão de 2 pontos e o Eric Fischer fez um hold no James Harrison e anulou. E aí tentaram de novo e o Sean Davis impediu a recepção de algum tight end lá do Chiefs.
Pensem que um ano foi esse holding aí de Eric Fischer. Pouco depois foi a invasão de zona neutra do Dee Ford, o offside, ou coisa assim, contra o Patriots, no finalzinho ali, dando uma free play pra Tom Brady apunhalar no final da final de conferência. O Chiefs sofreu, parceiro, sofreu. Mas não só já virou meio bold prediction, porque o Steelers tá meio amarrado nessa história aí. Pô, 2 anos sem playoff, depois aquele jogo contra o Brown ano passado, tá engasgada essa história e tá na hora, bicho, de voltar a ganhar jogo de playoff. Porque...
Hora demais, demais até.
Não dá, pô, não dá pra... Vai começando ao histórico do time ficar meio pra baixo, sabe? E especialmente porque a gente... Pelas previsões aí, é a saideira, né? É pro time começar a reconstruir, a se reajustar nas próximas temporadas. E se não for agora, pesou. Ninguém tem expectativa do Steelers fazer uma transição pro Big Ben, como foi Joe Flacco, Lamar Jackson, por exemplo. Como foi Brett Favre, Aaron Rodgers. O Steelers tá mais com cara de que vai procurar de novo os... Cordell Stewart da vida, pega um cara levemente mais veterano ali pra tentar aproveitar o time enquanto ainda tá meio montado, do que draftar um novo Ben Roethlisberger e já imediatamente ele ter um super time. Eu tenho a impressão de que... Não, não foi Cordell, o cara...
Tommy
Maddox, mais do que Cordell Stewart. Tá mais a impressão nesse sentido aí do que exatamente começar de novo tão, tão forte.
A não ser que o Mason Rudolph mude completamente da água pro vinho, né?
É, conta com isso acontecer.
Sonhar é de graça.
Enquanto a gente tá falando de ataque, tem uma boa aqui pra você, Ricardo. O Cerqueira. Pat Freiermuth vai atrair atenção de passes em curta distância, assim como na de ajudando a abrir rotas mais longas e melhores pros wide receivers?
Faz um pouco de sentido, sim. Sim, Pat Freiermuth. No início da temporada não vai atrair atenção, mas a medida que ela fosse passando, naturalmente, ele vai. Najee Harris também. E aí o Matt Canada vai deitar e rolar os problemas de mismatches, né? Principalmente com o Juju ali saindo do slot. Eu tava lendo um artigo hoje, ou foi ontem, nem lembro, foi hoje cedo, justamente de como o Juju pode criar mismatches com o Juju saindo no slot. E como o Juju brilha muito nesse meio de campo, né? E provavelmente terá linebacker, um safety chegando pra poder cobrir ele. E aí que o Juju brilha nessas rotas mais cruzadas. Então sim, vai atrair, com certeza. Inclusive,
deve entrar muito.
Eu boto essa questão de recepções do Najee Harris, terceiro do time, com mais recepções totais. Isso não quer dizer que será em jardas, mas recepções totais, justamente em checkdowns, que o Big Ben ama ter uma alternativa em checkdown. Foi assim que o Belson se... Bom, era muito bom recebendo também, não vamos tirar o mérito dele aqui na época do Steelers. Mas era uma opção extremamente efetiva nesse checkdown.
A G. Harris também vai ser. Como adversiva. Sim. Ele se alinhava como wide receiver. E ele era... Eu não digo nem que ele era competente, ele era até bom nisso. Era um negócio assim impressionante.
Aquela formação entre backfield, 5 jogadores abertos pra receber, né?
Pena que se perdeu, assim, infelizmente.
E muito se fala... O Bell teve uma época que muito se falava se ele não ia virar wide receiver no futuro na carreira dele. Porque sabia que running back tem uma carreira um pouco mais curta.
Mas aí ele
falava.
Virou quarterback, né? Igual ao Antônio Cromartie, com 22 filhos. Eu acho que é o Antônio Cromartie que tem 22 filhos. inclusive.
É ele mesmo. Não sei se é 22, né? Mas é que ele já fez uma vasectomia mesmo assim.
Ah, virou cornerback, o Bell. Infelizmente virou cornerback.
Especialista em rotas cruzadas, né?
É, exatamente.
Ah, deixa eu ver o que mais a mídia nos apresenta aqui. Ó, tem uma boa. Mike Tomlin, que não é... Que nos nossos livros não é tão bold assim. Mike Tomlin vai pegar um recorde como técnico, que é o recorde de mais temporadas seguidas tendo campanhas positivas. E isso só conta técnicos que tenham pelo menos 100 vitórias na liga. Hoje ele tá empatado com Martin Schottenheimer, 14 seguidas, mais uma, e ele fica isolado lá na ponta.
Mas eu acho que não é positivo, né?
Abrir a carreira, né?
Eu acho que não é positivo, não. Eu acho que é não ter derrota, é não ter temporadas negativas.
É. Isso.
Ele empatou umas aí.
Não negativas.
E tem tudo pra conseguir. Tudo pra conseguir, eu acho. Sendo muito sincero.
É. Também acho. A gente comentou no episódio de calendário que é um calendário pesado, mas as ferramentas estão lá pra ele conseguir. Não vai ser fácil, mas tem muita possibilidade disso acontecer.
Concordo totalmente.
Deixa eu dar uma consultada aqui no QG se tem mais bold nesse sentido. Se vocês têm aí, vou já solicitar aqui as bolds da audiência.
Bold. Uma bold aqui boa pra poder...
Pergunta aí, né, do Alan Chagas.
Não, a gente chega depois nela.
Então, beleza.
Bold...
Falando do Alan Chagas, ele mandou mais cedo. A gente comentou a parte de Pat Freiermuth, mas não a de Minka, que ele vai ter 7 interceptações. Eu acho ousada porque é muito. Pra qualquer jogador ter 7 interceptações na temporada é muito, ainda mais pra um jogador que é tão evitado em campo.
Exato. O problema é esse, que o pessoal não procura o Minka. Pro Minka interceptar uma bola, é aquelas bolas sobradas, que ninguém consegue pegar, mas ele tá sempre por perto. Ele tem um imã pra essas
geralmente
bolas.
Geralmente o Edmunds. Geralmente a bola bate na mão do Edmunds, aí o Minka vai e pega.
Alguém não consegue pegar e ele vai lá e pega, infelizmente. Porque o Minka tem potencial, sim, com certeza, de ter 7, 10 interceptações. Mas o pessoal, se ele tá do lado esquerdo, o pessoal olha pro lado direito. Se ele tá do lado direito, o pessoal olha pro lado esquerdo. Se ele tá no meio, Deus nos acuda pro quarterback, né? O Minka é espetacular. O Minka é sobrenatural. Uma pena que talvez não se reflita tanto em estatísticas assim. Eu só lamento por isso. Mas ver o Minka jogando é uma maravilha. É muito... Eu queria usar uma palavra muito chula, eu acredito.
Use. Estamos no horário para você usar.
Já passou das 8, né? Eu tenho um advogado aqui para me proteger. É muito gostoso ver o Minka jogando, né?
Pô, essa é a tua palavra chuca?
É essa.
Gostoso? Porra,
gostoso. É apetitoso. Ela é delicioso ver o Minka jogando.
É pornográfico.
Eu achei que vinha menções a partes do corpo que não deveriam ser citadas assim, levemente.
Todo respeito a Minka. Abraço, por sinal, se ele estiver ouvindo aqui.
Umas coisas, tipo, é um momento muito inaudível. Porra. Eu sinto... Porra. Quer dizer que é gostoso, bicho. Pelo amor de Deus. Pô, tem um aqui que é difícil acreditar que alguém escreveu esse artigo. Tá no Steel Curtain, que é um site da Fansided. O jogo corrido vai melhorar significativamente da última temporada. É claro que ele vai melhorar, pô. O jogo corrido foi o pior do ano passado. Pelo amor de Deus, bicho. Pra ser ousado assim.
É o quê?
O jogo corrido vai melhorar significativamente comparado ao ano passado. Claro que vai, pô. Claro que vai.
Pra onde? Só se andar pra trás, né? Temporada com jogada negativa. Aí, sim.
Pelo amor de Deus. Os caras me inventam cada um.
A audiência tá mandando aqui.
Isso me lembra de um dado que é muito conhecido entre a torcida, né? Uma torcida um pouquinho mais antiga. Você falou de andar pra trás, Ricardo. Tem um stat line muito interessante do Jeremy Bettis, né? Que eu até engasguei aqui. Do Jeremy Bettis, que ele teve 3 touchdowns com 1 jarda.
O jogo contra o Houston, Texas.
Me lembrou disso. 3 TDs, 1 jarda.
Eu tô vendo aquele no YouTube, eu acho esse jogo.
É um dos stats mais diferentes da história da NFL. O cara teve 3 TDs e 1 jarda só, é maravilhoso.
Ali, pra ele conseguir isso, ele teve um monte de tackle for loss, então, né?
Na verdade, ele basicamente só foi usado na goal line e teve uma corrida que ele perdeu, sei lá, 4 jardas. Foi basicamente isso.
Danilo, eu mandei no chat privado aqui pra você, se você quiser compartilhar esse jogo, inclusive.
Pronto, assim que a gente terminar, a gente dá uma olhada no jogo, então. É, o Cerqueira coloca 20 sacks pra TJ Watt, temporada.
Perfeito, justo, amo.
Justo, é esse nível de bold que a gente espera. Alexandre Dinés, Ben Roethlisberger com 3.500 jardas aéreas. 3.500 tá baixo, hein?
É, tá baixo, Alexandre.
Sobe o nível dessa bold aí, pô.
É.
Dá pra pelo menos 4.500 pra configurar a bold.
Você não pensou que... Você não pensou
essa aí não atinge o sarrafo, não. Essa não atinge o sarrafo, não.
Vamos aumentar isso aí. 5.500. Tô brincando.
Aí você quer acabar com o velho. Estourar o braço do velho de vez. Pelo amor de Deus, já pegamos na de Harris pra gente lançar menos a bola. Dá não.
5.500 não, mas... 4.500, tudo bem. Aí já é bold, 4.500. 3.500, acho pouquinha.
Peraí.
Com 17 então, jogos.
Alexandre, você quer dizer que a bold, ele só chegar em 3.500 e por isso você tava esperando mais? Porque nesse sentido, já começa a entrar no clima.
Boa, 4.500.
Agora. 4.500 é bold.
É, gostei.
3.500 é, sei lá, James Winston no Buccaneers.
Ele conseguiu 5 mil já fazer a temporada, o Winston lá no Buccaneers.
E 384,5 interceptações, né?
É, sei lá. É, não, foi rigorosamente o mesmo número de touchdowns e interceptações. É, 3.500 jardas é, sei lá, linha Andy Dalton, porra.
Pronto, linha Andy Dalton, exato. Linha Alex Smith na época do San Francisco 49ers. Alex Smith sem Andy Reid.
Isso, porra. Baker Mayfield calouro bate 3.500. Se bem que Baker Mayfield foi recordista, né? Então, Daniel Jones calouro bate 3.500. Pode dar uma caprichada aí, 4.500 já tá mais condizente.
Cerqueira
botou reforça aí que Nadir vai fazer a gente esquecer Bell. Ricardo tá bem forte nessa história aí com o Nadir.
Tamo junto.
Tá lá no começo.
Tem a menor dúvida que ele vai fazer a gente esquecer Bell, sim.
Deus abençoe. Então é isso, gente. Uma belíssima saraivada de Bold Predictions. Bom, e pra fechar, a última bold aqui do Darlis, que com o Matt Canada, o Steelers é top 10 franquias que mais vai usar play action na temporada. Justo. Eu só gostaria muito que o Steelers acertasse o lado das play actions. Porque com o Mason Rudolph foi vergonhoso na pré-temporada. Nem era Nadir, acho que era McFarland correndo nas costas dele. Ele entrega pra um lado e o cara tá correndo do outro, sabe? Como é que você quer fazer o cara morder uma play action pra trás, porra? Tu vai dar o um passezinho de costas? É isso. Aí fica impraticável. É isso, fechamos esse momento de Bold Predictions. É um belíssimo sinal pra gente fechar esse programa, né?
Com certeza.
Extrapolamos todos os níveis. Vai, considerações finais, Germano. Dá um rápido panorama da temporada de Steelers. Você espera boas coisas pra gente?
É panorama, né? Rapaz, eu tô confiante pra essa temporada. Eu acho que é uma temporada que o time deve estar mais consistente, tá? A gente sabe que a linha ofensiva provavelmente vai dar uma caidinha, mas em outras posições, principalmente na de running back, a gente vai ter também um tight end um pouco mais, eu acho que consistente do que o Eric Ebron, enfim. Eu acho que o time tá mais consistente no geral e eu tô com boas expectativas. Eu não acho que a gente vá ser o melhor time da temporada, não acho que vamos dar espetáculo, mas eu acho que a gente vai ter uma campanha muito boa e temos boas chances aí de playoffs e de brigar por uma coisa maior. Realmente, eu creio nisso. Eu acho que o time tá muito bem balanceado. Então fica aí minhas considerações finais enquanto eu termino aqui o meu pedido do cachorro quente.
Isso, Ricardo Rezende.
Bem legal, hoje 1:25 de live. Agora voltamos a poder falar de coisa séria depois, né? Sobre temporada regular já. Vamos seguir com esse formato que foi tão abraçado por todos os nossos espectadores, todos que nos acompanham. Ter uma folguinha, né? Antes da temporada pegar o batente mesmo. Ficar só de plantão. Semana que vem estamos de volta aqui para poder falar sobre a partida contra o Buffalo Bills. Um grande abraço para todos. Bom feriadão. Aproveitem, descansem, que tem aperreio no próximo domingo. Não esse. Aí no próximo domingo começa o aperreio.
É isso, semana que vem começa. A programação do Black Hell Brasil basicamente vai curtir o feriadão aí. A gente volta com o podcast pré-jogo contra o Bills. Live no domingo, assim que encerrar a partida. Todas as vezes o meu cérebro de futebol me leva a dizer assim que o árbitro der o apito final, mas não tem árbitro dando apito final em jogo da NFL, né? Uma coisa chamada cronômetro. Mas é isso. Continue acompanhando aí, continue recomendando para os seus amigos. Vocês estão vendo que semanalmente a gente está entrando aqui em lives. Um grandíssimo abraço a todos vocês. Nos vemos na próxima semana.
Dodgers Super Bowl.